Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. É mister agora passar em silêncio sobre alguns anos da vida do nosso memorando para não cansar o leitor repetindo a história de mil travessuras de menino no gênero das que já se conhecem. Foram diabruras de todo tamanho que exasperaram a vizinha, desgostaram a comadre, mas que não alteraram em coisa alguma a amizade do barbeiro pelo afilhado. Cada vez esta aumentava, se era possível, tornava-se mais cega. Com ele cresciam as esperanças do belo futuro com o compadre sonhava para o pequeno, e tanto mais que durante este tempo fizera este alguns progressos. Lia soletrado sofrivelmente, e por inaudito triunfo da paciência do compadre aprendera a ajudar missa. A primeira vez que ele conseguiu praticar com decento e rência exatidão semelhante ato, o padrinho exultou, foi um dia de orgulho e de prazer. Era o primeiro passo no caminho para que ele o destinava. E dizem que não tem jeito para padre, pensou consigo, ora acertei o alvo dele com a balda. Ele nasceu mesmo para aquilo, há de me ser um cargo de truz. Vou tratar de metê-lo na escola e depois de toca. Com efeito foi cuidar nisso, falar ao mestre para receber o pequeno, morava este em uma casa da rua da Vala, pequena e escura. Foi o barbeiro recebido na sala, que era mobiliada por quatro ou cinco loncos de pinhos sujos já pelo uso, uma mesa pequena que pertencia ao mestre, e outra maior onde escreviam os discípulos, toda cheia de pequenos buracos tinteiros, e no teto havia penduradas uma proporção enorme gaiolas de todos os tamanhos e feitios. Dentro das pulavam e cantavam passarinhos de diversas qualidades. Era a paixão predileta do pedagogo. Era este um homem todo em proporções infinitesimais, baixinho, magrinho, de carinha estreita e chupada, excessivamente calvo, usava de óculos, tinha pretensões de latinista, e dava bolos sem nos discípulos por dar àquela palha. Por isso era um dos mais acreditados da cidade. O barbeiro entrou acompanhado pelo afilhado, que ficou um pouco escabriado à vista do aspecto da escola, que nunca tinha imaginado. Era em um sábado, os banvas vão cheios de menininhos, vestidos quase todos de jaqueta ou robições de lila, calças de brim escuro e uma enorme pasta de couro ou papelão pendurada por um cordel a tiracolo. Chegaram os dois exatamente na hora da tabuada cantada. Era uma espécie de ladainha de números que precisava então nos colégios, cantada todos os sábados em uma espécie de cantochão monótono e insuportável, mas de que os meninos gostavam muito. As vozes dos meninos, junto ao canto dos passarinhos, faziam uma algazarra de doer os ouvidos. O mestre, acostumado àquilo, escutava impassível, com uma enorme palmatória na mão, e o menor erro que algum dos discípulos cometia não lhe escapava no meio de todo o barulho. Fazia parar o canto, chamava o infeliz, emendava cantando o erro cometido, e cascava-lhe pelo menos seis puxados bolos. Era o regente da orquestra ensinando a marcar o compasso. O compadre expôs, no meio do ruído, o objeto de sua visita, e apresentou o pequeno ao mestre. Tem muito boa memória, soleta de alguma coisa. Não lhe há de dar muito trabalho, disse com orgulho. Se mo quiser dar. Tenho aqui o remédio, Santa Férola, disse-se o mestre brandindo a palmatória. O compadre sorriu-se querendo dar a entender que tinha percebido o latim.
Errado.
Faz santos até as feras, disse traduzindo. O mestre sorriu-se à tradução. Mas espero que não há de ser necessária, acrescentou o compadre. O menino percebeu que tudo isto queria dizer, e mostrou não gostar muito. Segunda-feira cavem, e peço-lhe que não o poupe, disse por fim o compadre despedindo-se. Prorou pelo menino, e já o viu na porta da rua prestes a sair, pois que ali ele não se julgava muito bem. Então, menino, sai sem tomar a benção do mestre. O menino voltou constrangido, tomou de longe a benção, e saíram então. Na segunda-feira voltou o menino amado com a sua competente pasta tiracolo, a sua lousa de escrever e o seu tinteiro de chifre. O padrinho o acompanhou até a porta. Logo nesse dia portou-se de tal maneira que o mestre não se pode dispensar de lhe dar quatro bolos, o que lhes perder toda a folia com que entrara. Declarou desde esse instante guerra viva à escola. Ao meio-dia veio o padrinho buscá-lo, e a primeira notícia que ele lhe deu foi que não voltaria no dia seguinte, nem mesmo aquela tarde. Mas você não sabe que é preciso aprender? Mas não é, Vessivo apanhou. Pois você já apanhou. Não foi nada, não, senhor. Foi porque entornei o tinteiro na calça de um menino que estava ao pé de mim. O mestre ralhou comigo e eu comecei a rir muito. Pois você vai se rir quando o mestre ralha. Isto contrariou eu mais que era possível ao barbeiro. Que diabo não diria a maldita vizinha quando soubesse que o menino tinha apanhado logo no primeiro dia de escola? Mas não haviam reclamações, o que o mestre fazia era bem feito. Custou-lhe bem a reduzir o menino a voltar nessa tarde à escola. O que só conseguiu com a promessa de que falaria ao mestre para que ele lhe não desse mais. Isto, porém, não era coisa que se fizesse, e não foi senão um engodo para arrastar o pequeno. Entrou este desesperado para a escola, e por princípio nenhum queria estar quieto e calado no seu banco. O mestre chamou-o e pô-lo de joelhos a poucos passos de si. Passado pouco tempo, voltou-se distraidamente, e surpreendeu-o no momento em que ele erguia a mão para tirar-lhe uma bola de papel. Chamou de novo e deu-lhe uma dúzia de bolos. Já no primeiro dia disse, você promete muito. O menino resmungando dirigiu-lhe quanta injúria sabia de cor. Quando o padrinho voltou de novo, Zohalo achou de tensão firme e decidida de não se deixar engodar por outra vez, e de nunca mais voltar, ainda que o rachassem. O pobre homem azou com caso. Ora logo no primeiro dia, disse consigo, isto é praga daquela maldita mulher. Mas hei de teimar, e vamos ver quem vence.